Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 15. Efésios 1, de 15 a 23. Efésios 1, de 15 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós, nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados aos olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os quais cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Nós estamos meditando no livro de Efésios desde o domingo passado, com o enfoque de observarmos como é que nós estamos em Cristo. Que Cristo está em nós é uma verdade repetida várias vezes. Que Deus habita em nós é algo que a gente fala sempre, não é? A gente canta bastante sobre isso. A gente ensina sobre isso. A gente fala sobre aceitar Jesus no seu coração. A gente fala de Jesus habitar na sua vida. A gente diz para um amigo não sair sem Cristo. Mas de nós estarmos em Cristo é uma perspectiva que nem sempre é ressaltada. E é isso que a gente está ressaltando, olhando o livro de Efésios, que traz essa expressão em Cristo, cerca de 34 vezes. Em Cristo, no Senhor, no amado, nele. Maneiras de falar a mesma coisa. E no domingo passado nós vimos, do verso 1 ao 14 desse mesmo capítulo 1, e toda a realidade das bênçãos que nós recebemos estando em Cristo, e toda a realidade da salvação e da santificação, e nós descobrimos e entendemos que nós todos somos santos, não foi? Ele chamou a gente de santo. Mas que também somos chamados para sermos fiéis, santos e fiéis em Cristo Jesus. Santos, porque diante de Deus nós somos santificados pelo sacrifício de Jesus, ele nos apresenta perfeitos, incorruptíveis, sem mancha, sem mácula diante de Deus. E fiéis, porque nós travamos uma batalha pela fidelidade, para que sejamos coerentes com essa santidade que temos em Jesus. Que vivamos a vida que nós temos com Cristo no céu. E Paulo faz essa abertura e agora ele faz uma oração. Há duas orações principais aqui no livro de Efésios. Uma no capítulo 1 e uma no capítulo 3. As duas falam sobre a atuação de Deus em nós. As duas falam sobre efeitos da vida de Deus em nós e da nossa vida nele. As duas vão falar de bênçãos de Deus na nossa vida, no nosso homem interior, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento. Transformações espirituais operadas em nós, para que nós vivamos a plenitude da vida de Cristo em cada um de nós. Porque Cristo, que é o cabeça, que é o Senhor, ele não quer pura e simplesmente ser o rei que nos dá ordens e nós obedecemos. Ele quer ser a nossa própria vida. Ele quer ser a nossa própria vida. A vida que a gente viver é a vida de Cristo em nós. Entendeu? Então Paulo ora para que essa realidade da vida que nós temos com Cristo seja concretizada nas nossas ações, na nossa vida, nos nossos sentimentos, no nosso conhecimento, nas nossas percepções e na nossa fé. Que estejamos cheios dessa nova natureza em nós. Entendeu? Esse é o teor desta oração e da oração do capítulo 3. Da transformação de Deus no nosso próprio espírito, com o seu espírito. Nas nossas concepções, nas nossas maneiras de ver o mundo, na nossa compreensão da palavra. É o que ele diz ali no versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo está falando de uma igreja, a igreja lá de Éfeso. Provavelmente ele está falando de outras igrejas, não só a de Éfeso. Porque a carta de Efésios e a carta de Colossenses, elas são muito parecidas. E no finalzinho da carta de Colossenses, Paulo fala para os colossenses trocarem a carta deles com a carta dos laodicenses. E essas cartas foram todas escritas no mesmo período, quando Paulo estava preso. Então é provável que todas essas cartas, Efésios, Filipenses e Colossenses, que ele escreveu na prisão, fossem cartas circulares. Principalmente Efésios e Colossenses. Filipenses tem características um pouco diferentes. Então essa mensagem que ele dá é para uma igreja específica. Tudo indica que a igreja de Éfeso foram os primeiros destinatários. Mas também para outras igrejas da região, de Colossos, de Laodiceia. E para onde essa carta chegasse. Vontade de ter uma máquina do tempo? Voltar no passado e falar, Paulo, li sua carta. Ah, é? De onde você é? Vou de Nova Odessa. Onde fica isso? Não fica ainda. Não fica em lugar nenhum. Não foi fundado ainda. Olha onde chegou essa palavra. Chegou até aqui. Olha essa oração que ele fez por estes. É a oração que nós fazemos. É a oração que eu faço. É a oração que você deve fazer. Nós temos falado bastante de oração aqui, né? Falamos sobre oração na família, no Dia das Mães. No domingo seguinte, falamos sobre oração como igreja, pelo país, nada combinado. Quando eu preguei sobre oração na família, eu não tinha nem pensado em falar sobre isso. Foi um negócio que aconteceu lá aquela semana. Aí chamamos aqui o pastor Adilson no sábado. O que, que ele falou? De permanecermos na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. E falou da importância da oração também. Eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa conosco. Eu acho que Deus está nos chamando para os nossos joelhos. Eu acho que Deus está nos chamando para orar. Porque quando também eu decidi expor o livro de Efésios, não foi esse trecho que mais me cativou para expor para os irmãos. Mas foi justamente agora, fechando a quarta semana seguida falando de oração, que nós estamos falando. Na semana passada, retrasada, no meio da semana, o irmão Silvio veio falar comigo. Cadê o Silvio, gente? Vocês tudo mudaram de lugar hoje, eu estou perdido aqui. O Wagner está no mesmo lugar de sempre, né, Wagner? Silvio veio falar comigo, que tem colocado a prática da oração, né? É bom que eu falo, porque não parece que você está contando vantagem, porque ele contou só para mim. E como tem sido bom na família dele. No domingo, quando nós falamos da importância da oração pelo país, a irmã Mari mandou uma mensagem para mim, dizendo de como aquilo que a gente disse, olha só que coisa. Lembra que eu falei? Você vai começar a orar, vai começar a aparecer gente pedindo coisas para vocês orarem. Gente, na segunda, foi na segunda, né, que você mandou a mensagem. Falou, pastor, hoje eu comecei esse negócio e já vem mensagem de não sei de quem pedindo para orar e tal. Claro, ela não falou os pedidos que pediram para ela, até porque eu não conheço as pessoas, mas ela falou de mais de uma vez que as pessoas foram atrás dela. Porque o mundo precisa de gente orando por eles, e Deus vai levar para os intercessores que eles orem. Se você não ora, Deus não vai levar alguém que precisa de oração para você orar por ela, porque você não ora mesmo. Mas quando você começa a orar, começa a surgir esse monte de coisa. Você vai anotando. Quarta semana seguida, queridos, falando de oração. É Deus falando alguma coisa com a gente. Só que essa oração aqui, ela é diferente. Ela é oração por crentes. Ela é oração pela igreja. E oração pela igreja é importantíssimo. Porque a igreja vive de Deus. E quando ela começa a orar pelo mundo todo, por todas as coisas, e não cuida da sua própria edificação e da sua própria santidade, da sua própria espiritualidade, ela se desvia e ela chega a pensar até que ela é mediadora do mundo à parte de Jesus Cristo. Você pode achar, não, você está exagerando porque eu nunca vi isso. Não, Acontece. Acontece com muito mais frequência do que você pensa. Acontece quando a gente divulga um culto poderoso. Peraí, que culto que é poderoso? O culto é poderoso? O que eu aprendi é que o culto é dado ao poderoso Deus. Não que o culto é poderoso. Você aprende que um pastor, ou um homem, ou uma mulher da igreja, tem uma oração poderosa. Outro dia mandaram para mim uma faixa de uma igreja que estava dizendo assim, dia da oração nervosa. Aí eu falei, como é que é oração nervosa? Não, mas olha só, olha o marketing, gente, vocês estão esquecendo o marketing. Olha o marketing. A oração nervosa é o equivalente crente da reza braba, entendeu? Não tem a reza braba, o crente tem a oração nervosa. Isso é você colocar um mediador, que não é Jesus Cristo, que é qualquer outra coisa. Porque a igreja não pode esquecer que ela depende de Deus. Ela não é unicamente a que detém Deus, produz Deus e entrega Deus para o mundo. Ela não é uma fábrica de experiências divinas. Ela é um grupo de pessoas sedentas que encontraram uma fonte. E se a gente não ficar voltando para a fonte, daqui a pouco a gente pirou de sede e estamos levando balde vazio para os outros dizendo, está aqui, ó. A gente está cuspindo na colher e falando, bebe. Porque é só isso que a gente consegue produzir. Mas no mundo sedento, se a gente não volta para Deus em oração, para que nós sejamos saciados por Deus, nós não temos nada para saciar o mundo. Entendeu? Precisamos orar por nós, precisamos orar pela igreja. Precisamos orar por nós mesmos diante de Deus. Mas olha, nota essa oração aqui que Paulo faz pela igreja. Ela não é uma oração para que Deus os poupe da tribulação. Para que Deus os enriqueça com nada. Para que Deus levante o caixa da igreja. Para que Deus socorra-os em algum tipo de problema, não. A oração é toda por bênçãos espirituais. Lembra o apóstolo Paulo disse antes que nós recebemos todas as bênçãos nas regiões celestiais? E é isso que ele está pedindo. Para que essa igreja tenha um vislumbre dessa glória que será suficiente para ela ser transformada. Olha só. Olha aí. No 16 ele falou que ora, né? Aí no 17 ele fala pelo que ele ora. Ó, para que Deus faça o quê? Primeiro, dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que lindo, né? Espírito de sabedoria e revelação. Eu vou voltar nisso depois. Mas olha o 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Está vendo o que ele está pedindo? Eu rogo a Deus que vocês recebam um espírito de sabedoria, de revelação, para que vocês tenham os olhos iluminados, para que vocês vislumbrem a esperança, a glória, o poder, uma realidade de Deus especial em nós. Paulo ora para que isso aconteça. Não basta nós nos reunirmos e criarmos eventos inspirativos e inspiradores. Porque isso é perfumaria. A realidade de Deus prescinde dessas coisas. Ela não precisa dessas coisas. A realidade de Deus se manifesta. E se nós queremos a realidade de Deus, nós rogamos a realidade de Deus. Senhor, eu quero, Senhor. Eu clamo, Senhor. Para que nós tenhamos um vislumbre dessa glória. Uma experiência de conhecimento e revelação que nos faça conhecer esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ao ponto de nos unir também neste propósito de testemunhar essa glória e esse poder pelo mundo. Isso ele está orando pela igreja, ele não está orando pelo mundo. Ele não está orando, Senhor, eu peço que o Senhor apareça em glória refulgente diante dos pagãos do mundo, para que todos se convertam vendo a sua luz. Ele ora por nós. Por que ele ora por nós? Porque o Senhor Jesus Cristo disse isso lá no cenáculo com os discípulos. Eu vou me manifestar a vocês. E os discípulos falaram, opa, peraí, Senhor. Por que o Senhor não se mostra ao mundo? Ele falou, não. É vocês. Vocês são os meus. É vocês que eu vou me revelar. Vocês vão mostrar que vocês são meus discípulos no mundo. Mas eu vou revelar a vocês. Esse é o plano. É assim que acontece. É assim que funciona. Aqueles que se aproximam de Deus pela fé, conhecem a Deus na sua glória, na sua riqueza e no seu poder, para eles revelarem a glória, a riqueza e o poder no mundo. As maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A grandeza, as grandezas daquele que nos chamou. Eu sempre confundo grandeza e maravilha. Toda vez que eu cito esse texto, eu inverto. As grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós vamos mostrar no mundo. Então, se a gente quer testemunhar o mundo com poder, a gente precisa desse vislumbre do poder de Deus no nosso meio. E isso não vai acontecer sem oração, queridos. Eu fui criado num tempo em que os irmãos de igrejas tradicionais como nós gostavam de fazer piada com os irmãos das igrejas pentecostais. Nós nos achávamos tão conhecedores da palavra de Deus, foi assim que eu fui criado, dou glória a Deus se não é sua realidade, mas foi assim a minha. Nós nos achávamos tão conhecedores da palavra de Deus, que nós julgávamos que todos aqueles que não tinham essa mesma estrutura de educação cristã, com seminários, escolas bíblicas todas organizadas com gente que a gente mandava para fazer curso, que essas pessoas, essas igrejas, que não tinham este foco, não tinham a... estavam limitados na sua ação no mundo. E enquanto a gente ficava inventando uma piada pior que a outra, brincando com o falar em línguas e essas coisas, aqueles que oravam humildemente a Deus eram capacitados e a sede da palavra foi surgindo neles. E o que aconteceu entre nós foi o contrário. Porque nós deixamos de orar e nos assentamos numa maldita roda dos escarnecedores, a sede da palavra, que já foi uma marca da nossa denominação, foi se esvaindo, foi se diluindo, ao ponto de que aqueles que tinham oração hoje têm palavra, e os que não tinham oração não têm palavra mais. Porque um vislumbre da glória de Deus transforma a nossa vida. Um vislumbre por meio do Espírito de conhecimento e revelação. Note que eu estou usando palavras desse texto, hein? Esse texto está falando isso. Cada vez que eu falo revelação, se arrepia aí a sua espinha tradicional. Está na Bíblia, querido. Esse vislumbre pelo Espírito de sabedoria e de revelação, ele é transformador. Porque ele imprime a realidade de Deus em nós, num aspecto que impede que a gente viva a nossa vida para nós mesmos. E é por isso que Paulo ora pela igreja. É por isso que nós oramos pela igreja. Para que haja essa manifestação de Deus em nós. A manifestação de Deus há, mas para que haja o conhecimento e os olhos iluminados em nós. E note só que interessante. Quando ele fala que vos deu espírito de sabedoria, ele não está falando do Espírito Santo de Deus. Porque ele disse já antes que nós já temos o Espírito Santo. Que nós fomos selados, lá no versículo 13, não é? Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós já temos. Ele não está pedindo para que nós recebamos o Espírito Santo. Ele está pedindo para que nós tenhamos um espírito de sabedoria. Um mover, um soprar de Deus de sabedoria e de revelação. Mas para que nossos olhos sendo iluminados, nós saibamos qual é a esperança. Esse termo de iluminação dos nossos olhos, ele é menos transcendental do que parece. A gente usa essa expressão da iluminação como se fosse para nós compreendermos a mensagem que chega até nós através da proclamação. Essa que está na palavra. Então quando ele diz, para que sejam iluminados os olhos, os seus olhos, ele está falando para que nós encontremos essa razão da esperança na leitura da palavra de Deus, unida pelo Espírito Santo. Se tem uma coisa que a gente sabe, é que quando eu leio um texto, você lê um texto, outro lê um texto, a gente pode, nem sempre tem, mas pode ter interpretações diferentes. Isso acontece com a Bíblia normal. O que é que garante a nossa unidade? O Espírito que nos ilumina. Uma leitura espiritual da Bíblia é necessária. Não é qualquer leitura, uma leitura espiritual. Uma leitura que confia no poder de Deus. Um poder que mexe com a nossa razão, que mexe com a nossa compreensão. Conhecer bem a língua te ajuda a ler a Bíblia. Te ajuda. Tem um vocabulário bom? A Bíblia ajuda a ter um vocabulário bom, e ter um vocabulário bom ajuda a ler a Bíblia. As duas coisas ajudam. Isso tudo ajuda. E vai, você vai crescendo nisso. Você vai, então você usa suas capacidades para entender a Bíblia. Mas sem uma leitura espiritual, cada um vai ler da maneira que quer. Mas com um intelecto humilhado diante de Deus, humilde diante de Deus, a gente fala: Senhor, fala a mim o que o Senhor quer falar. Não deixe que eu fale o que eu quero falar. Porque se eu falar o que eu quero falar, já não é mais palavra de Deus, é minha. É a sua palavra que eu quero. Então ele pede que essa igreja tenha os seus olhos iluminados, para que eles compreendam essa esperança que é proclamada por ele, que é escrita nas suas epístolas, que os evangelhos já estavam falando. Para que esse vislumbre da glória seja encontrado na palavra e seja encontrado na vida mesmo da igreja. Porque estamos em Cristo. Um espírito de sabedoria e revelação para pleno conhecimento, no pleno conhecimento dele. Este pleno conhecimento de Deus é o conhecimento de quem Deus é, não realizado nas narrativas sobre Deus, mas no encontro com Deus. O que Paulo está falando é: Senhor, dê a eles experiências com o Senhor, que sejam vislumbres do seu poder, para que eles, iluminados pelo Espírito, compreendam essa esperança, porque essa esperança já é viva dentro deles. Porque mais à frente, na verdade, lá no livro aos Colossenses, ele fala que, para pleno conhecimento, o homem se livra do velho homem e se reveste do novo homem, que se refaz segundo a imagem daquele que o criou. Então, o pleno conhecimento de Deus não é só o conhecimento do que se fala sobre Deus. O pleno conhecimento de Deus é o encontro com Deus. É o encontro com Deus nas nossas práticas. Em práticas feitas à imagem de quem nos criou. Qual é a imagem de Deus? Cristo. A imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então nós nos refazemos à imagem daquele que nos criou, ou seja, adotamos práticas como a de Jesus Cristo para pleno conhecimento. Então essa oração de Paulo envolve que nós tenhamos a nossa mente iluminada, o nosso espírito receba essa testificação da realidade, da grandeza, da esperança, da riqueza, da glória de Deus. Que nós compreendamos a palavra de Deus e a realidade a partir dos olhos da fé. Mas que também haja um genuíno encontro com Cristo na transformação das nossas atitudes. Porque toda espiritualidade verdadeira, ela não se resume em oração, leitura da Bíblia, cânticos espirituais, jejum. Isso não é toda a realidade da espiritualidade. A realidade da espiritualidade foca uma vida nova. Diferente de outras tradições religiosas, que encontram no templo e no lugar das cerimônias um ambiente de contato mais verdadeiro e pleno com Deus, a nossa tradição religiosa diz o contrário. Ela diz que daqui, onde nós temos um contato com a palavra de Deus, nós saímos para encontrar com Deus lá fora. Porque a gente só encontra Deus nas nossas atitudes transformadas. A gente só encontra Deus no caminho. Deus não está parado esperando o encontro que Ele marcou com você. Ele está caminhando para você encontrar Ele no caminho. Você andar até Ele e continuar andando com Ele. Entendeu? Você não veio aqui se encontrar com Deus. Você veio com Deus para cá para se encontrar com Ele lá fora, nos termos dEle. Claro que aqui você também encontra porque Ele está aqui. Mas a pleno conhecimento se manifesta na transformação das atitudes. E a transformação das atitudes acontece lá fora. Entende? Então, essa espiritualidade da qual nós dependemos, que vem da oração, da iluminação do Espírito, do Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento, não é uma mensagem a qual nós agarramos, é uma vida que nós respiramos. Uma vida que nós respiramos no mundo, uma vida que nós respiramos entre as pessoas. É cada atitude nossa ser a atitude de Jesus através de nós. Porque assim também nós vamos conhecer o poder. Está sentindo falta de poder? Vamos falar sobre poder. Você acha que você vive uma vida de poder? Você acha que você vive uma vida de poder? Não responde, não. Não precisa nem balançar a cabeça, nem assim, nem assim. Não responde. Responde para você. Não vai mentir para você mesmo. Responde para você. Você acha que você vive uma vida de poder? Quando alguém fala vida de poder, é esse tipo de vida que você vive que você acha que é? Lá em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo fala sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E ele diz que nós receberíamos poder. Quando nós receberíamos poder? Quando fosse acontecer uma coisa. Que coisa? Quando descer sobre vós o Espírito. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Quer poder? Fazer uma... Quem quer poder? Levanta a mão. Só que o poder, meu querido, ele tem um objetivo. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente quer o poder, mas não quer a missão. A gente quer a realidade de Deus em nós, mas a gente não quer cumprir essa realidade no mundo. Queridos, sem cumprirmos a missão de Deus, a realidade de Deus no nosso meio ia destruir a gente. Não foi esse o sentimento de Isaías quando viu Deus? Eu sempre volto para esse texto porque ele é muito importante. Ele tem um aspecto dele que é quase uma chave entre o Antigo e o Novo Testamento. Um dia eu falo sobre isso. Mas esse texto maravilhoso do chamado de Isaías no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Quando ele enxerga o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele acha que ele vai ser destruído porque ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de puros lábios. O que os homens de impuros lábios têm a ver com a destruição dele? Eu não sei. Mas a julgar pelo resto da história, quando ele diz, Senhor, envia-me. Porque o Senhor pergunta, quem vai por mim? Ele fala, me envia. Me dá a impressão de que Isaías está quase testemunhando. Olha, eu sou mau. Eu sou ruim. E eu não fiz nada para melhorar nada também. Porque todo mundo ao meu redor é ruim. E eu deixei como estava e entrei no meio deles. E se nós tivéssemos um vislumbre de Deus hoje, eu acho que a gente ia ter esse mesmo desespero de Isaías, acrescentado pelo fato de que os que nos rodeiam não sabem nada sobre o poder de Deus porque a gente não testemunha. O poder de Deus, sem o compromisso com a missão, vai gerar em nós um pavor. Mas graças a Deus que é misericordioso e que perdoou Isaías tocando os seus lábios com uma brasa e também nos perdoou, nos tocando com Jesus Cristo, e um vislumbre dele aqui hoje, não nos destruiria, mas nos levaria com poder para testemunhar o mundo. E se estamos com os olhos iluminados pelo Espírito, observando esse texto da palavra, estamos tendo um vislumbre de Deus aqui, que já pede um compromisso. Vamos nos comprometer com essa missão. Porque este poder de Deus, ele se manifestou em Cristo, na ressurreição. Esse poder que é chamado no versículo 19 de poder para conosco, é o mesmo poder que atuou em Cristo no versículo 20. Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. O poder que o fez ressuscitar é o poder que atua em nós. A gente canta uma canção, né? Aquele. Eu gosto dessa música, acho ela muito bonita. Que ela diz, podia ter sido essa inclusive, né? Mas essa outra é melhor. Aquele que diz, né? Aquele que põe limites no mar é o mesmo. Como é que é? Aquele que põe fim às minhas guerras é o mesmo que põe limite no mar. Isso. Quem põe fim às minhas guerras, aquele que sela a paz na minha vida, é o mesmo que criou o mundo e falou: o mar vai só até aqui. Aquele que faz o meu coração se acalmar é o mesmo que faz a estrela brilhar. Esse poder de Deus no mundo, com coisas maravilhosas, sendo a coisa mais maravilhosa a ressurreição de Cristo, é o mesmo poder que está dentro de nós, é o mesmo poder que Deus atua em nós. Este poder que está para conosco é o poder que ressuscitou Jesus Cristo e o fez assentar nas regiões celestiais, onde nós estamos assentados, junto com Cristo. Este poder está aqui para nós usarmos. Porque tem aquele versículo que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Versículo do Homem-Aranha, né? Tá lá no filme do Homem-Aranha. Não é o versículo, gente, tô brincando, viu? Não vai citar isso por aí. Ela chega em casa, bota no Facebook, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bíblia Sagrada. Você vai falar, que pastor que te pregou isso? Não, eu tô brincando. Mas é verdade. Você pensar a partir do Homem-Aranha, é verdade. Você pensar a partir de qualquer herói, é verdade. O que faz de um herói? O uso do poder que ele tem. Porque se ele usar para o mal, ele é um vilão. O uso do poder que a gente tem é o que nos faz agir santamente no mundo. É o que nos dá o caráter de Deus através de nós, o caráter da nossa ação sendo um caráter divino. É o poder usado na obediência. Este poder está em nós porque Deus está em nós e porque nós estamos em Cristo. Esse poder está em nós para que nós usemos no mundo. Eu quero uma igreja viva. Amém, eu também quero. Mas uma igreja viva começa com você ressuscitando, com o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo. Se você não ressuscitar dessa vida sem poder e morta que você vive, não vai ter igreja viva, porque a igreja é você e eu. Se a gente não ressuscitar do pó que a gente vive, não vai ter igreja viva. Uma igreja viva se alie ao movimento de Jesus Cristo. E qual é esse movimento de Jesus Cristo? Esse Senhor Jesus Cristo que reina acima, versículo 21, de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. Ou seja, esse reino de Jesus Cristo, manifestado do trono do céu, sobre toda a realidade universal e espiritual, é o que atua também em nós. Porque Deus sujeitou todas as coisas ao Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas estão debaixo da ordem de Jesus Cristo. Jesus manda em tudo. Só que tem um monte de coisa que parece que não foi Jesus que me mandou. Não é? Se Jesus manda em tudo, como é que a gente desobedece? Como é que tem gente aí que é rebelde contra Jesus? Mas Jesus manda nele, como é que ele está vivendo em rebeldia? Como é que tem gente tão cruel no mundo? Se Jesus manda em tudo, por que tem um monte de coisa que acontece que parece que não vem de Jesus? Justamente porque existe humanidade rebelde. Essa humanidade rebelde submeteu as coisas à sua própria rebeldia. Essa humanidade rebelde pegou as coisas do mundo e usou para o mal. Quem fez a árvore? Deus. Quem cortou a árvore, fez dela um ídolo, ajoelhou na frente dela? O homem. Rebelde. Não o homem submetido a Deus, o homem rebelde. Quem fez a pedra? Deus. Quem arrancou a pedra, construiu um templo para deuses que não são verdadeiros e que escravizam as pessoas? O homem. Quem fez os animais? Deus. Quem pegou e matou os animais e destruiu os animais para entreter os outros homens? Ou atuando de maneira cruel, usou os animais para sua própria vontade? Ou até sacrificou os animais para outras divindades? O homem, rebelde. Quem fez os metais? Deus. Quem tirou o metal e transformou o metal em arma para um homem matar outro homem? O homem. Quem fez os elementos radioativos? Deus. Quem pegou os elementos radioativos, enriqueceu numa usina, transformou numa bomba atômica e mandou lá no Japão? O homem. Rebelde. O homem rebelde pegou toda essa natureza e falou, isso é de Deus nada, eu vou fazer do jeito que eu quero. E a igreja participa em trazer todas essas coisas para submeter a Deus de novo. Como? Trazendo todos esses homens a submeterem a Deus de novo. Porque olha o que esse texto fala. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para que seja cabeça sobre todas as coisas. Então todas as coisas são debaixo de Cristo para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Mas para isso, ele o deu à igreja. Quem que Deus deu à igreja? Jesus. Deus deu Jesus a nós. Não para Jesus ser nosso. Deu Jesus a nós para que ele seja o nosso cabeça. Para que ele sendo a nossa cabeça, nós sermos o seu corpo. Sendo o seu corpo, nós fazemos a sua vontade, com a sua vontade. Submeter todas as coisas a ele. Então, nós estamos nesse estado em que Jesus é o rei sobre todas as coisas, mas tem um grupo de rebeldes que a gente vai convencer a se render a esse Senhor. É o que acontece no versículo 23. Ele o deu à igreja, e o versículo 23 define o que é a igreja. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é a plenitude. A igreja está cheia. É o enchimento. Ou melhor, ela é o enchido. Sei lá. Ela é o corpo de Cristo cheio. Pleno. Para quê? Para fazer todas as coisas plenas de Deus. Então essas duas realidades são presentes no livro de Efésios. A que nos pede para que nós nos enchamos de Deus. Vamos nos encher de Deus? Como? Clamando por espírito de sabedoria, olhos iluminados, vislumbre da sua glória e do seu poder, para que nós sejamos ressuscitados dessa vida de zumbi que a gente vive e sejamos colocados na missão dele de encher o mundo de Deus. É só uma igreja cheia de Deus que enche o mundo de Deus. Uma igreja cheia de Deus é aquela que é vazia de si. Só quem é cheio de Deus, ou só quem é vazio de si, é cheio de Deus. Só quem é vazio de si é cheio de Deus. Porque quando você se enche de si mesmo, ou seja, quando você pega alguma coisa para saciar você mesmo e não para cumprir a vontade de Deus, quem é que está se impondo? O reino de Jesus Cristo ou o seu reino sobre você mesmo? O seu reino. Se a nossa missão é levar o reino de Deus por todos os confins da terra, sermos testemunhas em todos os lugares com poder, se a gente quer uma igreja com poder, a gente precisa se encher de Deus. Isso se faz com o esvaziamento de nós mesmos, em oração humilde e quebrantada diante de Deus, em arrependimento dos nossos pecados, em busca verdadeira pelo conhecimento dele. Ele não vai iluminar os seus olhos para você olhar outra coisa que não seja o que ele quer te comunicar. Então busca o que ele quer te comunicar. Busca a palavra de Deus. Entende? Busque a palavra de Deus. Busque mais a palavra de Deus. Se encha de Deus a partir da palavra. Vai encontrar com Deus na palavra. Lendo-a e praticando. Porque Deus está no caminho. É no caminho que você vai encontrar ele. Então lendo e andando. Olha, Deus está ali. Ó, ele está dobrando a esquina lá. Beleza, dá um mapa aí. Ah, beleza, encontrei ele. Não, você não encontrou. Você encontrou o ponto no mapa que ele está. Você vai encontrar ele se for até lá. É a mesma coisa. Ler a Bíblia e não praticar é olhar o mapa e achar que você chegou no lugar. Você não chegou. Você chega botando ela em prática. Essa é a igreja na qual o poder de Deus se manifesta. Essa é a igreja que é cheia de Deus e enche o mundo de Deus. Essa é a oração que o apóstolo Paulo faz por nós e essa é a oração que nós fazemos por nós. Domingo passado nós saímos daqui e muita gente, cumprimentando na porta, não foi nem saindo daqui. Ainda estávamos aqui. Muita gente testemunhou de como foi gostoso, de como foi especial o culto de domingo. Muita gente falou isso. Queridos, o que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada. Nós estávamos nós aqui louvando a Deus com as pessoas que sempre estão aqui, engrandecendo a Deus. Por um motivo especial de calendário, um calendário que é nosso, não é de Deus, porque Deus está na eternidade. Houve um empenho e uma dedicação. Esse pouquinho que a gente deu de trabalho a mais para a gente glorificar o nosso Deus foi suficiente para Deus fazer grandes coisas aqui domingo. Mas e no mundo onde tem gente precisando muito mais do que a gente? Será que Deus também não quer? Será que um pouquinho a mais que você dedicar a sua vida para Ele não vai ter o poder de Deus atuando igual você viu domingo passado acontecendo aqui? Igual a gente teve hoje. Um pouquinho a mais de dedicação na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, em qualquer lugar, na missão de encher esse mundo de Deus, não vai te fazer experimentar um pouco mais esse poder que ressuscitou Jesus Cristo? A gente quer poder, a gente quer sentir, mas a gente não quer. Então vamos agir. E como é que nós vamos saber como nós vamos agir? Buscando a Deus em oração e na meditação da sua palavra. Então é isso que nós vamos fazer. Se você até agora ouviu tanto sobre oração aqui nesses últimos domingos e não mudou seus hábitos de espiritualidade e devoção, não fique envergonhado. Deus está falando para você fazer. Faz, querido. Não tem nenhuma igreja que experimentou uma transformação de Deus que não começou com oração. Teve muita igreja transformada sem oração. Nenhuma por Deus. Transformado um monte de coisa. Por Deus, não. Quer ser transformado por Deus é com oração. É clamando a Deus. Porque oração é reconhecer que Deus é que faz, não a gente. Você começou 3 semanas atrás, o pastor tem razão, vou orar mais. Dia das Mães, saio daqui, vou orar com a minha família. Mas na semana seguinte, deu aquela, né? Porque é difícil. E aí? Volta agora. Como eu disse outro dia, Deus não está lá batendo no relógio falando, ei, quanto tempo, hein? Não. Vai abrir o braço de pegar e nem considerar nada. Lembra a parábola do filho pródigo? Vou fazer um parênteses aqui, eu não ia falar isso, mas... Parábola do filho pródigo, o filho pródigo... A fala do filho pródigo quando retorna para casa, ela aparece 2 vezes na mesma palavra. Uma é o filho pródigo pensando no que ele vai falar, outra é ele falando. Na que ele está pensando no que ele vai falar, ele diz, já sei o que eu vou fazer. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. trata-me como um dos seus escravos. Aí ele vai lá falar com o pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes dele falar o que o pai tinha que fazer com ele, o pai já mandou vestir ele com uma roupa de filho, botar um anel no dedo dele. Claro que aquilo tem a ver com a nação de Israel e outras coisas, mas com a gente é assim também, gente. Voltar a essa comunhão com Deus é encontrar um pai que, antes que você peça que ele te considere como qualquer coisa que não seja filho, ele já enfiou um anel no seu dedo. Entendeu? É isso. Então é isso aqui também. Vamos buscar o nosso Deus. Amém? Amém mesmo? Amém mesmo. Eu realmente tenho uma expectativa de que, se a gente levar a sério esse negócio de buscar a Deus, as coisas vão acontecer para além do que a gente pode imaginar. E essa expectativa se torna certeza quando a gente vê o que a palavra de Deus fala. Quem se coloca na mão de Deus é usado por Deus. Então vamos, né? Senão, não tem meio compromisso com Deus. Eu falei aqui na ceia, o compromisso é radical. Não tem meio compromisso. Eu sou um crente de ir na igreja. A coisa mais boba que já inventaram é que o crente praticante é o que vai na igreja. O que mais eu vi na minha vida em igreja é crente não praticando que vai na igreja todo domingo. Porque aquele que não tem comunhão com essa igreja também não é praticante, não. Mas o crente praticante é o que pratica a partir do que ele encontrou no templo. Não é o que pratica o ir no templo. Eu sou um jogador de futebol. É mesmo? Por quê? Você treina, joga em algum lugar? Não, não. Eu assisto muito vídeo de futebol no YouTube. É isso que o crente praticante que só vai na igreja faz. Eu sou músico. Ah, você é músico, você toca o quê? Não, não toco nada, mas eu sei ler partitura. Você não é músico, querido. Você tem um conhecimento. O crente praticante que pratica ir na igreja é esse cara. Ele pratica a leitura. Ele não pratica as obras de Cristo. Então vamos praticar. Tá bom? Amém.